Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o programa que sim, será semanal. Essa semana nós vamos ter um episódio um pouquinho diferente. Nós não vamos dar notícias do Brasil e do mundo no geral, como nós normalmente faremos aqui. Mas vamos dar um foco maior no Rio de Janeiro, porque aconteceu bastante coisa aqui no Rio de Janeiro nesses últimos tempos. E então acho que cabe um episódio um pouquinho mais voltado para o Rio de Janeiro.
Uma salva de palmas para o Brasil.
Para começar, uma notícia rápida. Renato Cariani, o inquérito da Polícia Federal contra a influência termina com 3 indiciados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além do Cariani, mas 2 amigos dele também foram responsabilizados pelo crime. Após 10 meses de investigação, a Polícia Federal de São Paulo conclui que neste mês um inquérito contra o Cariani por suspeita de desvio de dinheiro, produtos químicos para a produção de drogas. O relato final terminou com o indiciamento dele e de mais 2 amigos por crimes de tráfico equiparado, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A investigação não pediu a prisão dos 3 indiciados, todos respondem em liberdade. É a conclusão da Polícia Federal encaminhada para o Ministério. Cara, muito doido, né? Porque se fosse qualquer outra pessoa, se fosse o Júlio Balestrin, que trabalha com o Cariani no canal deles lá, de Maromba e tudo mais, eu tenho certeza que a mídia e a justiça tá lidando dessa forma, desse caso, de uma outra forma, né? Vale ressaltar que o Júlio Balestrin é um homem negro. Então, assim, né? Tudo indica que ele tem culpa e esperamos que ele pague pelos seus crimes. Polícia Militar apreende grupo de criminosos do complexo do Alemão que planejava invadir o Gardênia. Agentes apreenderam 4 pistolas, 6 granadas, munições e roupas camufladas. Policiais chegaram ao grupo a partir de informações da inteligência. Polícia Militar prendeu 7 pessoas que estavam armadas com pistolas e granadas na linha amarela na altura da freguesia na madrugada desta terça-feira, dia 30. O grupo estava em 2 carros, foi abordado pelos agentes do batalhão Navio Expresso. Policiais chegaram ao grupo a partir de informações da inteligência que indicavam que os traficantes do complexo do Alemão estavam reunidos com o objetivo de invadir a comunidade do Gardênia. Pistolas, 6 granadas e aparelhos celulares e roupas camufladas. Cara, assim, eu não entendo muito do tráfico não, mas eu acho que pra tu invadir uma comunidade com 4 pistolas e 6 granadas, ou tu é muito bom de tiro, tá ligado? Pra quem não é do Rio de Janeiro, a Gardênia, a comunidade da Gardênia Azul é uma comunidade grande, é um tamanho legal, e eu acho que 7 malucos com 4 pistolas e 6 granadas não iam conseguir. A não ser que estivesse chegando a galera depois. Aí eu já não sei também se é isso, a inteligência não descobriu se eles iam estar vivendo com mais pessoas. Mas eu acho que só essa galerinha aí não ia dar dentro não, né? Mas que bom que eles foram presos, né? Não teve troca de tiro, logo não teve nenhum ferido na comunidade ou na linha amarela. Menos mal, né? Mas estranho. 7 caras, 4 pistolas e 6 granadas não me parece uma coisa de operação de quem quer invadir uma comunidade, não. Novas imagens mostram o menino Edson Davi de cabelo seco na barraca do pai em novo horário. De acordo com a família, o menino aparece em uma gravação feita por volta das 4h47 do dia 4 de janeiro. O vídeo foi feito por um funcionário da barraca e registrado em um momento posterior às imagens anteriores da criança. No vídeo, Edson Davi aparece com cabelos secos e a família afirma que tinha muita gente na praia naquele momento que poderia ter visto ele entrando no mar e não descarta que ele possa ter sido sequestrado. A Polícia Civil não acredita na hipótese do sequestro, pois em todas as imagens analisadas, o Davi não aparece saindo da praia. E pra quem não se recorda, esse foi o caso do menino que desapareceu no início de janeiro, aqui na praia da Barra da Tijuca. Não teve nenhuma resolução, a polícia acredita na possibilidade do afogamento, a família acredita que ele possa ser sequestrado, e não tem nada que possa dar um caminho, um sinal pra ninguém sobre essa situação, né? Esperamos que algo possa aparecer, nem que seja a pior notícia ou que seja a melhor notícia nesse momento. Recentemente teve a delação premiada do Rony Lessa sobre o assassinato da Marielle Franco. E nessa delação, um dos nomes citados foi o de Domingo Brazão, um dos mandantes, o principal mandante do assassinato da Marielle. O que surpreendeu muitas pessoas fora do Rio de Janeiro, achando, principalmente fora do Rio de Janeiro, fora da Zona Oeste do Rio de Janeiro, achando que o Brazão, ele foi bucha pra livrar o Bolsonaro. Algumas pessoas de direita na internet falando: ah, olha quem ele apoiou, que ele fez campanha pra Dilma em algumas situação, mas vale lembrar que o Brazão, recentemente, nesses últimos anos, ele estava ligado à família Bolsonaro. O Brazão recebeu um passaporte diplomático da família Bolsonaro. Então, assim, não né, não foi, ele não tem ligação com os partidos de esquerda do social, dessa situação assim no Brasil. E por que eu falo que pra quem é do Rio de Janeiro, pra quem é da Zona Oeste especificamente, não é surpresa alguma ter o brasão ligado a essa situação? Porque assim, né, supostamente o brasão é de conhecimento de muitas pessoas da Zona Oeste, que o brasão tem ligação com as milícias da Zona Oeste, supostamente. Eu não sei de nada, entendeu? Eu não tenho ligação com a milícia, eu não tenho ligação com o brasão. Pra não dizer que eu não tenho ligação com o brasão, talvez vocês achem meu nome, quando o brasão prestava um projeto social e eu fiz um aparelho dentário lá. Então talvez meu nome esteja alguma coisa do brasão, mas é essa a minha ligação com o brasão. Então, com esses indícios dele ter envolvimento com a milícia, e teve todo o problema, toda a CPI da milícia do Marcelo Freixo, a Marielle ser ligada ao Freixo, como todo mundo sabe. Então assim, não é surpresa pra galera aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro que o nome do brasão esteja envolvido. De certa forma, até demorou a aparecer o nome do brasão como um dos envolvidos nessa situação. Então, sim, é bem possível que tenha sido o brasão, caso, né, supostamente tenha sido o brasão, então não é surpreendente, mas ainda assim é possível de ter envolvimento da família Bolsonaro sim nessa situação. Vale lembrar de toda a situação onde familiares do Rony Lessa trabalhavam no gabinete de um dos Bolsa Filho. Eu não lembro qual zero em específico, eu acho que era até o Carluxo. Então, ou do Flávio. Enfim, então assim, não se surpreendam se, né, bater em algum Bolsonaro, porque é de se esperar. Então, tipo, não se surpreendam de ser o brasão o primeiro nome a aparecer de algum político de relevância nesse caso. E só um detalhezinho, só um resumo: o brasão, ele é um político muito antigo aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele é ativo há muito tempo, então ele é conhecido. Então, e na ficha criminal dele, digamos assim, você vai encontrar acusações de improbidade administrativa, fraude, máfia do combustível e supostos envolvimentos com a milícia e compra de votos. Compra de votos essas que eram feitas, que eram supostamente feitas das formas mais adversas possíveis. Entre da cesta básica, galinhas, sim, ele deu galinha. E um fato curioso, minha avó uma vez pegou uma galinha dessa, ficou com pena de matar e criou a galinha por anos aqui em casa. Então, não, o brasão não é uma flor que se cheire dentro da política do Rio de Janeiro. E por falar em família Bolsonaro, Polícia Federal faz buscas em endereços de Carlos Bolsonaro. Na manhã de segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, vulgo
o Xandão,
autorizou busca na casa da família Bolsonaro, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, e na Barra da Tijuca. Quando os policiais chegaram lá, o vereador e o pai não estavam em casa. O advogado Jair Bolsonaro disse em uma rede social que o ex-presidente saiu para pescar com os 5 filhos e amigos bem antes de qualquer notícia sobre a operação. Sobre isso a gente vai falar daqui a pouco, sobre essa situação. A Polícia Federal estava em carros caracterizados, padrão da Polícia Federal para fazer. E aí, o que liga essa busca federal? Supostamente, existe o Carlos Bolsonaro, junto com algumas pessoas ligadas ao Bolsonaro, na época que o pai dele era presidente, criou, entre aspas, a ABIN paralela. A ABIN, pra quem não sabe, é a Agência Brasileira de Inteligência. É tipo um serviço secreto brasileiro, digamos assim. E aí, por não confiar nessas pessoas que estavam lá, eles pegaram algumas pessoas que é do patota bolsonarista e criaram isso. O que me leva a crer que eles supostamente souberam, dessa investigação e saíram de casa com o que dava antes da polícia chegar para pescar. Ou seja, assim, né? Jogaram tudo dentro d'água, né? Mas tudo que dá para jogar dentro d'água eles jogaram. E aí, a polícia achou o computador da ABIN e 10 celulares na casa de um militar alvo dessa operação deles também. Que além do Carlos Bolsonaro, foi expedido outros mandados de buscas para outras pessoas. E cara, por que o mano tem 10 celulares, 3 computadores? Isso aí, 3 computadores, pra mim, minha mulher, meu filho, show, tá ligado? Olha, HD externo, beleza, mas 10 celulares? Quem tem 10 celulares, tá ligado? Giancarlo era assessor, o homem que foi alvo da busca e apreensão, ele era ex-assessor do ex-diretor da ABIN. E aí, nós temos também, dentro dessa situação da ABIN, que ela foi usada pra monitorar a promotora do caso Marielle. Com toda essa situação da delação, com tudo isso, mais essa ABIN paralela, nós começamos a entender que em algum momento algo dessa família Bolsonaro vai estar ligado a esse caso da Marielle. E aí resta saber quantas pessoas estavam envolvidas nisso para além do brasão do Carlos Bolsonaro e desse funcionário da ABIN. Até onde vai esse esquema dessa situação da ABIN? Porque isso é muito sério, cara. A partir do momento que você tem dentro do órgão de inteligência, dentro do serviço secreto brasileiro, digamos assim, um grupo paralelo, quase um grupo paramilitar, sondando promotores, as pessoas que julgam o caso, definem linha de caso, podendo vir a ameaçar e matar essas pessoas, você vai ter automaticamente um desbalanceamento no jogo de poder, porque política é um jogo de poder e tudo mais, e esse desbalanceamento vai pender para um lado aonde todas as falcatruas estão liberadas, entendeu? Então, assim, é de extrema urgência que essas situações sejam identificadas e resolvidas e punidos as pessoas que devem ser punidas, porque vai saber quem são as pessoas que estão ligadas, mas estão fora hoje dessa ABIN paralela, mas elas estão trabalhando para essa ABIN paralela ainda, tá ligado? Com um agente duplo. Porque é possível, nós estamos lidando com uma parada de certa forma muito, que se sabe muito pouco, de certa forma, qual o que se faz dentro da ABIN. A gente tem uma ideia pelo, tipo, pô, o que que é no âmbito da cultura pop, digamos assim. Nós não temos no âmbito político o que é, né? E aí nós chegamos que o Carlos Bolsonaro foi chamado pra depor e ele depois por menos de uma hora na Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. Ele falou aos agentes em um inquérito referente à postagem em rede social seria ofensiva à relação ao delegado Andrei Rodrigues. Sendo que, tá vendo? Foi uma parada que ele respondeu que nem é diretamente ou indiretamente ao caso. Pelo menos foi isso que ele disse. Então, tipo, estamos num ponto muito crítico de segurança no Brasil, no quesito, como posso dizer, no quesito de forças militares mesmo, né? Nós já estávamos antes com a possível ameaça de golpe do Bolsonaro e agora com essa situação da ABIN. É muito complexo o que está sendo revelado pós primeira derrota do bolsonarismo, né? Porque a gente sabe que isso vai perdurar bastante. E aí você imagina se os caras não tivessem perdido, como ia ser pior todas as situações. E pra fechar, fazer um salve do porquê que tudo isso trabalhou e porquê que os episódios estão atrasados, né? O que acontece? Recentemente, as semanas, né? Choveu muito no Rio de Janeiro, e quando chove muito no Rio de Janeiro, nós sempre vamos ter problemas com a luz, com a internet e tudo mais, porque, né, pra quem não sabe, todos os integrantes do podcast aqui não somos ricos, não moramos em áreas nobres do Rio de Janeiro. Só que a gente ainda mora numa parte menos pior, que é a Zona Oeste, que é uma merda, mas é menos pior. E aí nós tivemos situações horríveis na Zona Norte do Rio de Janeiro, na Baixada, onde locais ficaram totalmente abaixo d'água. E o termo racismo ambiental surgiu, e muita gente ficou achando graça e tudo mais. Em algum momento nós falaremos mais aprofundado sobre isso no podcast principal, mas em resumo, existe um projeto de governo onde pessoas pobres não se encaixam, e o racismo ambiental é mais ou menos isso, onde você coloca essas pessoas pobres para viver em locais onde elas vão sofrer as maiores consequências de desastres ambientais. E foi basicamente isso que aconteceu, basicamente isso que sempre acontece toda vez que chove muito no Rio de Janeiro. Essas pessoas que moram nessas situações, nesses locais, em situações de risco, elas vão sofrer as consequências disso, porque nenhum governante de fato se importa com o que acontece com o pobre. É isso, mas basicamente foi por causa disso que tudo atrasou. Pra gente aqui da Zona Oeste, no meu caso, eu tive problemas com a internet, com a chuva e problemas de instabilidade de energia. Então, por isso que atrasou os episódios. Mas em algum momento a gente fala mais aprofundado sobre essa situação. Bem, é isso, rapaziada. Muito obrigado por ouvirem a gente. O próximo episódio vai ser mais estruturadinho da forma que vocês estão acostumados. Esse a gente tentou fazer algo muito mais relacionado ao que aconteceu no Rio recentemente. Essa notícia do Cariano que saiu agora de última hora. E esse caso da Marielle, que é algo de grande proporção. E foi no Rio de Janeiro, digamos assim. Né? Então é isso. Até a próxima semana. Tamo junto. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Esse podcast é um oferecimento de Neutron Studios, o verdadeiro núcleo de entretenimento para você.